Olá, estamos de volta aqui no Notícias Agrícolas, agora para destacar o mercado do café, o mercado do café que durante boa parte do dia de hoje oscilou em baixa, mas acabou reagindo aí, fechando com alta de cerca de 100 pontos. Para falar um pouco sobre esse mercado de hoje, o que que motivou essa alta no, nas cotações futuras do café na Bolsa de Nova York, vamos conversar com o Rodrigo Costa, que é analista de mercado e diretor da Comexim. Nos Estados Unidos, ele está lá em Nova York e vai trazer para a gente como que foi o mercado hoje. Rodrigo, esse fechamento no positivo, o que que motivou? Primeiramente, boa tarde.
Boa tarde a todos, obrigado mais uma vez por estar aqui. Acho que é um fechamento com uma tentativa de recuperação. A gente não deve ignorar, porque ele saiu, obviamente, a 3 centavos da mínima do dia e com potencial, eventualmente, de deixar um pouquinho para trás aí esse sentimento positivo de curto prazo que existe no mercado, dado que a gente tem uma perspectiva aí de médio que ela é muito equilibrada e pode gerar ainda algum desconforto ao longo do caminho. Então, acho que os agentes pressionando um pouco mais, você vê algum posicionamento aí especulativo mais positivo nesse momento, mas que eu ainda deixa um pouco o mercado vulnerável da parte técnica, a não ser que a gente veja um fechamento próximo dos 145 centavos ali, aí eventualmente a gente consegue ter um sentimento mais positivo que nesse momento está difícil de arrumar no mercado.
Então, após quatro sessões seguidas aí de baixa, né, o mercado reagiu, mas não dá para falar que é uma mudança de cenário. Então, Rodrigo.
Eu acho que não, ainda acho que é um pouquinho prematuro. A gente tem que ter um pouco de paciência. Como descrevendo recentemente, você tem uma disponibilidade no mercado imediato aqui no destino que é um pouquinho melhor. Você tem estoques que, de uma certa forma, começaram a se recuperar um pouco. Você tem, obviamente, por outro lado, o mercado interno brasileiro que é muito mais apertado, que gera um sentimento, por parte dos operadores brasileiros um pouco mais positivo. Mas, por outro lado, aqueles que precisam comprar café, eles não têm nenhum senso de urgência, já que tem bastante oferta sendo feita a diferenciais relativamente baratos. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Não sei se o mercado ainda está maduro o suficiente para a gente apostar que nós já vimos a mínima. Então, é um pouco mais cedo do que talvez eu gostaria de falar. Sem dúvida, a gente saiu da mínima, mas a gente continua ainda abaixo de 140 centavos e precisa de algum tempo, de alguns pontos mais para cima, para apagar essa impressão, né?
E quais aspectos fundamentais o mercado pode ver nos próximos dias que podem aí, estimular uma mudança de patamar, tanto para alta quanto para baixo? O mercado já especula algum fator fundamental que possa motivar uma mudança aí nesse mercado, Rodrigo?
Eu acho que fundamental teria mais a moeda que poderia gerar qualquer tipo de reposicionamento dos traders, né? E a moeda talvez relacionada a um cenário macro um pouquinho menos animador. As bolsas estão meio que de lado hoje, fecharam um pouco mais negativos na Europa, o real está dando uma desvalorizada leve. Você tem o índice do dólar que também ainda não está mostrando está pronto para trabalhar muito melhor, então eu ficaria um pouco focado mais nessa parte de moeda que vai ter uma relação com dólar do que alguma coisa relacionada especificamente à produção de café. Eu digo isso porque a gente está em março ainda, então quer dizer, não está no período que o mercado fica nervoso como que é normalmente no mercado no inverno brasileiro. Você não tem nenhuma produção, nenhuma origem importante aí passando por qualquer dificuldade climática, seja de chuva, ou principalmente de chuva, né, que as outras origens têm um pouco mais de preocupação, quer dizer, então você não teria nenhuma contribuição desse lado. Eventualmente, a gente também está entrando aqui de novo, saindo do inverno dos Estados Unidos, onde sazonalmente é onde você tem um consumo maior. Eu tenho a impressão que a gente tem um pouco uma falta de notícias ou de eventos que eventualmente possam acontecer simplesmente intrínsecos ao café, a não ser, é claro, que a moeda, que não deixa de ser algo fundamental para o produto. E essa moeda vai ter um impacto, acho que mais internacional, efeito macroeconômico, seja por essa percepção essa mudança de percepção com relação ao que os Estados Unidos podem fazer, por causa do Trump, que a semana passada acabou não movendo adiante a reforma do sistema de saúde que ele queria fazer, mas intrínseco mesmo do café, pelo menos no curto prazo, eu não acho que a gente vai ver nada que seja significativamente importante.
Perfeito. Rodrigo, queria saber a sua opinião em relação às estimativas de safra. O mercado já precificou a safra de café arábica do Brasil que começa a ser colhida aí nos próximos meses? O Rabobank fala em cerca de 36,7 milhões de sacas de café arábica no Brasil, produção de 36,7 milhões de sacas. O CCT Generale fala em cerca de 39 milhões de sacas e a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento do Brasil, fala em cerca de 35 a 37,88 milhões de sacas em sua primeira estimativa. O mercado já precificou esses números, eles são condizentes. Qual que é a sua opinião?
Acho que o mercado já ele tenta se antecipar e a gente está aí no, 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 quase na entrada da safra, né, no Brasil. Eu acho que já tem uma precificação, sim, dessa safra, e tem uma tentativa de descontar um pouco uma disponibilidade, principalmente maior, que a gente vai ter só no final na segunda metade do ano que vem. Prematuramente, pelas conversas, acho que de uma certa forma gera um pouquinho de desconforto nesse momento que o mercado não está conseguindo mostrar sinais de sustentação para os preços significativos. Então, não sei se tem uma. A gente tem uns fatores de surpresa, na minha opinião, estando nos patamares de preço atual e com real aí próximo de 3,10, com o peso colombiano até dando uma firmada também nos últimos tempos, que ela não deveria, talvez, não condiz com esse equilíbrio de oferta mundial que a gente tem, porque não adianta a gente ficar falando numa safra muito longínqua quando a gente não chegou nem a colher ainda essa safra próxima, que vai ser a de 17 e 18, onde você tem estoques que estão sendo carregados globalmente, que são relativamente mais baixos, porque de novo o consumo. Ele não tem arredado o pé, né, de crescimento, por mais que seja uma taxa orgânica, como os mais conservadores acreditam. Então, eu acho que se tem uma precificação, por enquanto ela já aconteceu a precificação, e agora a gente está tendo fatores que estão influenciando, que são mais de curto prazo, que talvez não condizem com os preços nesses patamares, considerando o que o Brasil vai produzir. Se o Brasil for produzir muito mais do que esses números que você está dizendo aí, que não são necessariamente consenso de mercado, daí eventualmente a gente poderia estar trabalhando nesses níveis. Mas com esses números a gente deveria estar trabalhando provavelmente acima de 150 centavos por libra-peso.
O que não acontece no momento, né? Bom,
Não.
Rodrigo, você participou na semana passada, né, de um evento de café. Eu queria saber informações de como o pessoal aí em Nova York vê, né, as informações aqui do Brasil. Eles já especulam sobre a próxima safra, não a que vai ser colhida agora, mas a 18, 19?
Eles especulam no sentido de tentar adivinhar, né, ou tentar traçar um cenário do que possa vir a acontecer se ela se materializar com esse potencial, né? É bom a gente não deixar de lembrar que o potencial instalado de produção brasileira, se produzisse plenamente com todas as condições climáticas ajudando, por mais que eles possa ser um número elevado, né, um número necessário para o consumo mundial, porque quem tem basicamente crescido significativamente na produção de café no mundo tem sido o Brasil. Então, esse café ele é necessário, mas claro que ele gera um pouquinho de ansiedade dos operadores, porque você está vivendo um período tão curto de café e o pessoal obviamente quer movimentar café, né? Principalmente o café que estão nas origens ou que vão ser colhidos nas origens. Muito café já foi comercializado e muito café está no destino. Você tem uma transferência de estoque quando você tem um preço que são vantajosos, e a gente tem visto isso acontecendo nos últimos anos. Então, eu acho que é natural os operadores olharem um pouco para isso quando vê as novidades de curto prazo serem um pouquinho menos previsíveis ou menos compreendidas. Então, eu não acho que de fato alguém vai estar se posicionando para aquela safra, porque na prática não vale a pena, do ponto de vista de risco, não tem sentido algum, né? Mas sim, se comenta bastante sobre isso, do potencial que vai se ter e tal. E o mercado de café é um mercado muito dinâmico e ele tem bastante, ele tem tido crescimento de consumo mundial por diversos fatores que demandam o crescimento de produção do Brasil, que é basicamente uma das poucas origens que tem conseguido abastecer a demanda mundial.
Sim. Bom, Rodrigo, queria saber agora como o mercado aí fora vê as negociações aqui no mercado interno do Brasil, né? A gente sabe que os produtores têm negociado lentamente suas produções, já negociaram bastante, conseguiram altos patamares, né, em negócios no ano passado, mas agora têm negociado mais lentamente por conta da queda nos preços, né? Em algumas praças chega até abaixo de R$ 500 a saca, que é um patamar que o produtor conseguiu bem acima, né, disso no final de 2016, né, e durante um bom período em 2016. Eu queria saber as suas informações daí de Nova York, como o mercado em Nova York vê as negociações internas do Brasil.
O mercado acompanha, respeita a visão que é transpirada daí de dentro, que obviamente se reflete em preços de oferta, eu acho, da maior parte do mercado, que são obviamente compatíveis com o aperto interno que você vê no Brasil, que está no pico da entre-safra. A gente provavelmente vai ver exportações decrescentes até chegar na safra nova. E mercado, mas ao mesmo tempo, da parte prática do mercado, alguns compradores têm conseguido, eventualmente, alguma cobertura, patamares um pouquinho melhores, dado a estratégia de quem pôde comprar café diferenciais mais abertos no rally que aconteceu em novembro do ano passado. Então, como você tem um abastecimento, seja café que está sendo embarcado, ou está em trânsito, ou está sentado nos armazéns aqui no destino, na Europa, Japão, etc., ele vê esses cafés sendo oferecidos a diferenciais que ainda não refletem, que são mais baratos, vai, em geral, se você quiser, comparado do que é feito hoje no Brasil para quem precisa comprar café do produtor e exportar. Então, você tem esse intervalo aí, essa janela que precisa fechar, o que significa dizer que esses cafés serem utilizados para que então você venha para transferir de fato, fazer esses compradores sentir o que os nossos operadores internos estão passando, né?
Sim, perfeito. Muito obrigado pelas suas informações, viu, Rodrigo? Bom trabalho para você aí e com certeza nos falamos em outras oportunidades. Obrigado pelas suas informações.
Imagina, obrigado a vocês, uma boa tarde a todos.
Boa tarde. Bom, então falamos aí com Rodrigo Costa, que é analista de mercado e diretor da Comexim nos Estados Unidos. Ele falou direto de Nova York, aqui com Notícias Agrícolas. Bom, então vamos ver o fechamento do mercado, vamos ver como fechou primeiro a Bolsa de Nova York. Bom, o café arábica fechou lá na Bolsa de Nova York, vencimento maio 17, fechou em 139,20 por libra-peso, com alta de 160 pontos. O vencimento julho 17 fechou em 141,55 por libra-peso, alta de 155 pontos. O setembro 17, mais distante, fechou a 143,90 por libra-peso, com alta de 150 pontos. E o dezembro 17 também fechou com alta de 150 pontos, a 147,20 por libra-peso. Vamos então agora para a BMF, que fechou setembro 17 com 171,55 centavos de dólar por saca de 60 quilos, com 1,51% de alta. O dezembro 17 fechou a 174 centavos de dólar por saca, com uma alta aí de quase 0,50%. E nós ficamos por aqui com o mercado do café, mas daqui a pouco tem mais informações sobre o mercado da soja. Continue com a gente.